de internet, novas tecnologias, como é que isso pode contribuir para preservar e divulgar esse tipo de coisa, né? A cultura popular em si.
Uhum, sim. Bom, eu vejo com bons olhos essa relação entre a tradição, né, e o novo. Eu sou daqueles que pensam que não, que cultura popular, né, não é uma mera alusão ao passado, né? Existe ainda um equívoco em achar que as tradições populares se reportam sempre a um passado, a manutenção de práticas e tradições que estão em algum lugar do passado, e isso, ao meu ver, isso é um grande equívoco, né? As práticas populares, elas também se atualizam, né? Basta ver que em algumas formas de atividades artísticas, por exemplo, como o cordel, você tem o olhar, né, das classes populares em relação a tudo que está acontecendo no país, inclusive o que está acontecendo agora, recentemente. Então, eu acho que só mesmo uma percepção muito equivocada faz com que as pessoas entendam que a cultura popular é realmente uma coisa parada no tempo, sem grandes atualizações, né? Elementos de linguagem, acho que tudo popular. Por que essa discussão? Porque, embora você tenha o dia 22, e é importante que você tenha uma data para marcar e valorizar essa produção, essa atividade, né, esse campo que é o campo da arte e da cultura popular, eu acho que isso é fundamental, até porque se você pensa numa sociedade democrática, da perspectiva cultural, você tem que pensar que todas as atividades, todo o universo cultural tem que ser contemplado, né? E a gente ainda não, como sociedade, a gente não conseguiu ultrapassar esse limite que estabelece a ideia de uma, né, que é da alta cultura e da baixa cultura, dessa coisa de supervalorizar a arte chamada erudita em detrimento da arte popular. Tudo isso são problemas que a gente precisa superar, né, porque senão fica muito distante esse desejo, essa aspiração de uma sociedade democrática, de fato, em que a gente valorize e respeite todas as possibilidades, todas as formas culturais, né? Então, é óbvio que existem posições contra-hegemônicas, existem discursos que são contrários, existem posturas que são contrárias a essa ideia que é conservadora. Mas a ideia conservadora, no que diz respeito ao campo cultural, né, e que estabelece essa hierarquia entre culturas, isso é muito danoso. Isso é danoso para a sociedade brasileira, eu acredito, entendeu?
Por exemplo, agora eu estou no Rio de Janeiro, né? Quando a gente fala de folclore, remete a mais coisas do tipo a congada, o reisado, mas você fala de cultura popular, daí já entra o samba, o choro, o funk, né, que no Rio de Janeiro, que é uma questão muito forte também, e é uma cultura popular, né?
Exato. Essa questão de terminologia, eu acho que a gente precisa entender. Por exemplo, o conceito de folclore, se você vai pesquisar a fundo, você vai ver que o conceito de folclore foi constituído pela elite europeia do século XIX e que, para não tratar, né, o universo cultural dos camponeses na Europa e depois dos povos colonizados, né, em África e na América Latina, resolveu denominar a produção artística e cultural desses povos como folclore, como uma maneira de criar uma classificação e, ao mesmo tempo, uma hierarquização. Então, a gente precisa prestar atenção, porque, por exemplo, é óbvio que essa discussão, ela tem vários desdobramentos. Mas a gente precisa entender que esse duplo, né, quer dizer, por que tem dois nomes? Por que existem dois nomes para se definir o mesmo fenômeno? Isso é análogo àquela questão, né? Por exemplo, o Ocidente definiu o que é religião, né? E o que não era religião para o Ocidente era crendice, né? Mas o Ocidente definiu o que era língua, né? E os outros povos, segundo o Ocidente, falavam dialeto, entendeu? Então a gente vai estabelecendo, por exemplo, na perspectiva do mundo ocidental, desde a era colonial, a arte era o que o Ocidente produzia, o que os povos não ocidentais produziam era artesanato. Então, sabe, você vai vendo esses duplos e você vai percebendo que tudo isso é uma construção ideológica, entendeu? Isso é uma construção ideológica. Agora, quando a gente... Eu, por exemplo, prefiro usar o conceito de arte popular, arte e cultura popular. Por quê? Porque eu estou admitindo que se trata de cultura, né? E se trata também do universo onde existe uma produção artística, que tem a sua especificidade. O ideal é que no futuro a gente não precise adjetivar, né? No futuro a gente vai ter arte e cultura dos povos, né? Ser independente dessas especificidades. Mas para superar isso, a gente tem que discutir esses enfrentamentos, essas ideias mais conservadoras de contrapor o erudito ao popular. A gente não pode fazer de conta que esse problema não existe, né? Ou de achar, por exemplo, que a cultura popular é uma coisa simplista, tosca, rude, não é? Enfim, isso ainda está muito presente no imaginário da sociedade brasileira. Isso não é bom.
Isso não corre o risco de morrer, né? De acabar mesmo com a questão da globalização, de...
Não, até porque na globalização, aí aquela coisa, eu acho muito interessante o posicionamento do grande intelectual brasileiro que já faleceu, professor Milton Santos, que ele propunha uma postura crítica em relação à globalização, né? Porque a globalização você precisa pensá-la também como assim, alguns dos seus limites, né? E então ele falava que, enfim, cada segmento, cada grupo, cada sociedade precisa perceber-se nesse processo, né? E saber até que ponto essa globalização não é um globalitarismo, ou seja, não é um arranjo do mundo ocidental em relação aos povos não ocidentais. Então, eu acho interessante essa argumentação. Tem um documentário feito pelo cineasta Silvio Pendler, em que ele entrevista a Milton Santos, e ele expõe com muita propriedade o seu posicionamento sobre a ideia de globalização. A gente não pode também entrar nessa ideia de globalização achando que está tudo resolvido, né? Quer dizer, quem é que participa e como participa do projeto de globalização, né? E eu acho que isso é fundamental, né? Senão a gente, como diria Chico César, a gente vai ficar só como espectador, né? Chico César falou uma vez num documentário que eu assisti, nós não queremos ser espectadores, nós queremos ser produtores, nós queremos participar do processo global. Aí sim, né? Aí de fato a gente vai estar falando de uma globalização no sentido mais democrático, digamos assim. Pontos de cultura, eles são importantíssimos, né? E acho que a ideia, eu acho que é muito bem-vinda, e ela, enfim, ajuda a pensar, por exemplo, exatamente essa a pluralidade, né? O caráter dessa diversidade cultural que existe no Brasil e que precisa ser conhecida. A gente não pode mais ficar nessa coisa de dizer que o Brasil tem uma diversidade e tudo, sem que a gente conheça a fundo do que a gente está falando, né? Quando a gente fala de diversidade cultural, a gente precisa falar com propriedade, a gente precisa falar com conhecimento. E isso demanda estudo, demanda pesquisa. O Brasil é muito complexo, é muito grande, né? E é muito diverso do ponto de vista da cultura também. Então a gente precisa conhecer, quer dizer, a diversidade cultural é um fenômeno que precisa ser estudado a fundo, né? Não é? A gente não pode ficar só nessa coisa festiva de dizer, o Brasil é lindo porque tem diversidade, porque tem diversidade de povos, diversidade de culturas. Mas o que é isso efetivamente? Do que se trata? Não é? Eu acho que a grande questão é essa.
E muitas dessas manifestações hoje em dia a gente já consegue encontrar na rede, né?
Ah, sim, com certeza. Porque eu também acho que é isso que a gente estava conversando desde o começo. As ferramentas tecnológicas, elas devem existir para contribuir para o conhecimento acerca de toda a atividade cultural e artística. Então, eu vejo com muitos bons olhos. Uma vez eu já... Em sala de aula, por exemplo, eu já procurei mostrar para os alunos que essas possibilidades existem. Uma vez eu dei em sala, eu trouxe um vídeo que era uma animação, né? Quer dizer, a pessoa usando as técnicas computacionais de animação para fazer a animação de um cordel, né? Então, era a história de uma literatura de cordel, quer dizer, era um cordel que foi transformado em desenho animado. Então, isso é muito interessante, porque mostra que essas possibilidades existem, que não está uma coisa não está lá e outra cá, né? Que você pode estabelecer convergências entre o que há de tradição, né, e na cultura popular, e esse novo, essa tecnologia que pode nos servir. né? Então, uhum. né? Enfim, tem que ter essa atenção, tem que ter essa, né? uhum. esse cuidado.
É, se por um lado, se não tomar cuidado, existe essa tendência de, digamos assim, posso teorizar tudo na globalização e tudo mais, mas por outro lado, os movimentos, os próprios grupos culturais estão usando a rede para se mostrar também, né?
Exatamente, né? Eu acho que a rede ela pode ser, ela tem múltiplos usos, né? Você sabe disso, né? Então, a gente tem a rede, as redes sociais, a gente sabe que tem usos que são muito benéficos, mas também a gente sabe que tem o lixo da internet também, né? Mas enfim, no, o mundo é isso mesmo, né? O mundo não é só uma coisa ou outra, né? A gente tem que aprender a lidar com essas contradições também.
Tá certo, professor.
Eu reitero que, né, às vezes as pessoas ficam assim, ah, mas será que todo dia não é dia disso, todo dia não é dia daquilo? Gente, a gente está falando da dimensão simbólica. E do ponto de vista simbólico, ter um dia para pensar sobre a tradição e cultura popular no Brasil é fundamental. Nós ainda temos um embate cultural e temos uma luta que está em curso, né? Então, não é nenhuma bobagem ter uma data específica para celebrar as tradições populares ou para celebrar qualquer outra referência da cultura brasileira que, porventura, se encontre em algum nível de vulnerabilidade. Então, eu acho que isso é importante, eu acho que isso é necessário. Né?
Nada, viu?
Nada, é um prazer.